pela graça de Deus, nós podemos estar aqui reunidos mais uma vez. Hoje, primeiramente, né, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Mota, pode me chamar de Mota. Geralmente a igreja sempre tem muito Gabriel, não sei porquê, assim, é um nome comum, né, no meio cristão. Então o pessoal me chama muito de Mota. Quero agradecer ao Thiago Guedes aí mais uma vez a privilégio e a oportunidade, a responsabilidade de estar trazendo esse sermão. E durante esse ano, a gente tem um tema desse ano no Mirante, devoção e missão. Isso tem norteado todas as nossas atividades, isso tem sido o nosso propósito para esse ano. Que um coração devoto a Deus transborde na missão de Deus. E na série desse mês a gente tem abordado as maravilhas de Deus. De onde que surge isso? Nas conversas do Mirante, a gente entendeu, e na nossa própria experiência, de que ao conhecer Deus profundamente, verdadeiramente, o conhecimento de Deus, ele nos faz mais devotos. Conhecer a Deus verdadeiramente aquece o nosso coração. Conhecer a Deus nos atrai. Então, nesse mês, a gente tem falado sobre as maravilhas de Deus. O Davi falou semana passada sobre os nomes de Deus. E a gente tem abordado esse tema visando nos capacitar no conhecimento de Deus, para que isso possa aquecer o nosso coração. E hoje eu vou falar sobre um assunto assim, que durante a semana me gerou muito temor. Um assunto que eu acho que é um assunto muito caro para Deus. O Jonas Madureira, um pastor, teólogo, filósofo, ele fala que é muito complicado você fazer teologia diante de Deus. É igual eu falar do Guedes na frente do Guedes. E esse assunto é um assunto, e o Jonas Madureira usa essa analogia. Toda vez que a gente fala de Deus, a gente fala na presença de Deus. E a gente não está falando de qualquer pessoa. Não estou falando do Neymar, que o Neymar aprontou. Não estou falando de alguém assim. Estou falando de Deus. Um ser perfeito, soberano. E o assunto de hoje me gerou bastante temor, assim. E a segunda coisa é que é um assunto muito vasto. A gente pode abordar esse assunto de diversas maneiras. E eu só tenho 40 minutos. Estava até esquecendo aqui do... Mas depois de semana passada que o Davi liberou... Brincadeira. Aí uma hora... Brincadeira. É um assunto que pode abordar de diversas maneiras. Então já vou fazer uma ressalva. Hoje eu não vou tratar do assunto de maneira exaustiva. Não vou falar sobre tudo. Nem um mês de pregação seria suficiente para isso. Então, meu objetivo nessa noite é abordar esse assunto de maneira temática, a gente vai ler vários textos, mas com o intuito de que isso possa aquecer o nosso coração, de que essa verdade ela possa, de fato, ser encarnada em nós. E eu estava pensando como é que eu ia introduzir, de maneira eu ia abordar isso, só que durante a semana aconteceu algo muito peculiar, e eu falei, cara, vou ter que abrir o sermão com isso. Na última vez que eu preguei aqui, mais ou menos um mês atrás, eu falei sobre confiança. Em cima do Salmo 27. E nessa oportunidade, quem estava aqui quando a gente falou sobre o Salmo 27? Algumas pessoas estavam. E nessa oportunidade eu contei uma experiência minha e da Bárbara, minha esposa, que a gente estava passando por alguns processos seletivos. A Bárbara participando de um processo da especialização, ela é dentista, e eu participando de um processo seletivo de trabalho. E naquele alvoroço todo, era uma vaga muito boa, e etc, etc. E a gente, assim, bem ansioso, e o Senhor me fez pregar Salmo 27, meditar no Salmo 27, que é um salmo de confiança. E aí eu compartilhei aqui com vocês essa experiência de confiança. Então, lá se foram bons dias, a Bárbara passou na especialização, e no começo desse mês eu não passei na vaga de trabalho. E o que acontece é que essa vaga da especialização da Bárbara, além de ela ter que ficar uma semana sem trabalhar, diminuir a nossa renda, tem um custo para poder fazer e tudo mais. E a gente se pegou numa situação assim, agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, bebê, Deus é pai. Se o Senhor abriu essa porta, ele vai prover de alguma maneira. E aí comecei a mandar currículo, orando, conversando com algumas pessoas e tudo mais. E aí, duas semanas depois de eu receber essa negativa da empresa, essa quarta-feira, a pessoa do RH, da mesma vaga, me mandou uma mensagem do Neida. Bom dia, Gabriel. Tudo jóia? Já fiquei assim. O que você quer? E aí a gente teve uma breve conversa e ela falou: Ó, gostou muito do seu perfil, o pessoal quer investir em você e tudo mais. E aí eu fui aprovado do dia para a noite. E assim, a conta para solucionar essa questão financeira da especialização. E eu fiquei refletindo sobre essa experiência, porque eu vi que talvez se eu tivesse passado na primeira oportunidade, o meu coração não estaria tão grato a Deus como ele está agora. Talvez eu pensaria que eu mandei muito bem na entrevista, e que de fato eu mandei muito bem na entrevista. Talvez eu pensaria que eu era muito capaz, que tal, que o meu esforço e a minha capacidade conquistou essa vaga para mim. Mas diante de todas essas circunstâncias, acho que a nossa fé foi fortalecida, primeiro em confiar em Deus. Senão, Deus aprove ao Senhor que eu passasse nessa vaga. Mas se eu não tivesse passado, eu tenho certeza de que, de alguma maneira, Deus iria nos suprir. E isso tem muito a ver com quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que Deus é Pai. Deus é um Pai que ama, Deus é um Pai que cuida, Deus é um Pai que supre, Deus é um Pai que disciplina e corrige. E para introduzir a mensagem de hoje, pode passar para o próximo slide, eu queria ler esse texto com vocês, esse texto não, essa frase do J.I. Packer, que ele diz assim: Se quisermos julgar o quanto uma pessoa compreende o cristianismo, devemos descobrir a importância que ela dá à ideia de ser filho de Deus e de ter Deus como seu pai. Se este não for o pensamento que impulsiona e controla sua adoração e suas orações, assim como toda a sua perspectiva sobre a vida, significa que ela não entende quase nada sobre o cristianismo. Pai é o nome cristão para Deus. Sobre isso que a gente quer falar hoje. Próximo slide. Essa é a frase para a gente gravar hoje. Deus é o nosso Pai por meio da adoção realizada através de Cristo. Hoje vai ser uma mensagem diferente, eu não vou pegar um texto somente para expor, vou abrir vários textos, então acompanha e presta atenção. Efésios 1, 3 a 4. Se você está com sua Bíblia, acompanhe. Se você não trouxe sua Bíblia, pode seguir com a gente no telão. Mas quero aproveitar e fazer o convite: traga sua Bíblia para a igreja. Outro dia eu estava na Pontezinha, no PTZ, com os adolescentes. E aí eu falei assim: Você trouxe sua Bíblia? Aí um menino perguntou assim: Uai, tem que trazer Bíblia? Eu falei: Que isso, menino? Você está vindo para a igreja, traz sua Bíblia, tem que trazer. Efésios 1, dos versículos 3 a 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Um primeiro ponto, e é o ponto que eu quero começar, é que Deus é Pai. Pode voltar o slide anterior. Deus é Pai. Essa é uma característica de Deus, na verdade, essa faz parte da essência de Deus, é um atributo de Deus, faz parte de quem Deus é. Muitas vezes a gente fala, não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, e às vezes a gente entende isso apenas como uma maneira de falar com Deus, de designar Deus. Sim, é uma maneira, mas por causa de um motivo, porque Deus é Pai. E Deus é Pai desde a eternidade, desde sempre Deus é Pai. Deus não se torna Pai com a encarnação de Jesus Cristo. Deus é sempre Pai, por quê? Porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde sempre, vão existir para sempre, e por causa desse relacionamento com o Filho, Deus é Pai. Tem como existir um Pai sem Filho? O filho, humanamente falando, né? O filho gera o pai. E o pai gera o filho. Essa relação, ela nasce de maneira mútua, de maneira conjunta. Então, Deus é pai desde sempre. É pai agora e será pai para sempre. E porque Deus é pai eternamente, quem define o modelo, quem define a figura de pai é Deus. Não os nossos pais. Acho que uma questão muito delicada quando a gente fala sobre Deus como pai, sobre a paternidade de Deus, é que nós temos a tendência a espelhar em Deus o nosso relacionamento com os nossos pais. Principalmente se eles foram negativos. Estava escutando o Douglas Gonçalves, de Juscop, ele usou um exemplo muito interessante. Ele falou assim, imagina que você abriu uma empresa, eu e o Vitão abrimos uma empresa. A empresa estava bombando, passou 2 anos, o Vidão me deu um calote, fugiu, sumiu. E aí eu descobri dívida, gente, é só um exemplo, tá? Então, um cara íntegro, honesto. Fugiu um tanto de mutreta, e aí eu passo 5 anos resolvendo esse tanto de B.O. Depois de 5 anos, depois de 10 anos, estou lá com uma empresa, tocando, chega um investidor, sim, top, top, top. Fala, não, Gabriel, sua empresa é boa demais, cara, papapá, quero investir em você, papapá. Fala, ah, vamos conversar. Qual é o seu nome? Vitor. Por mais que não seja lógico, a nossa reação é, nossa, mano, não vou, um cara chama Vitor. Infelizmente, a gente faz isso com Deus. Mas Deus é a figura perfeita, é o modelo de pai. E os nossos pais, aqueles que se esforçaram ou não, eles são uma figura deturpada pelo pecado do pai que eles deveriam ser. Então, nessa noite, eu queria que você tentasse, de alguma maneira, abstrair um pouco. Se seu pai foi bom, glória a Deus, aleluia. Mas ele não é perfeito igual Deus. Se seu pai foi ruim, glória a Deus, aleluia. Deus é um pai perfeito. E eu queria falar algumas características, longe de mim querer tentar todas essas características, mas eu queria falar sobre algumas características. A primeira característica que eu queria falar é, Deus é um pai amoroso. Pode passar. E aí eu vou ler alguns textos com vocês. O primeiro texto é 1 João 3:1. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. 1 João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João 3:16. Esse aqui todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 5:1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Poderia ler mais 300 versículos. Essa é uma característica de Deus como Pai. Deus é amor, isso faz parte da essência de Deus, e Deus como Pai é um Deus que ama. E muitas vezes a gente pode ter dificuldade em receber esse amor. Muitas vezes os nossos pais podem ter nos abandonado, podem ter nos traído. Ou então o nosso pai pode ter sido um pai muito bom, um pai presente, mas que em algum momento ele pode ter nos ferido. Mas Deus é um pai que ama perfeitamente. Deus é um pai que provou o seu amor, entregando o seu único filho, Jesus Cristo. Deus é um pai amoroso, é um pai que ama e é um pai que vai continuar amando. até toda a eternidade. Deus é um Pai amoroso. Segunda característica, Deus é um Pai cuidadoso. O primeiro texto que a gente vai ler é Mateus 6, do 6 ao 8. Mateus 6, uma coisa interessante, aqui Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. Só nesse sermão, Jesus revela e fala de Deus como Pai quase 20 vezes. Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem no Antigo Testamento, Deus sempre foi Pai desde a eternidade, mas a revelação de Deus como Pai, ela se dá plenamente em Jesus. Jesus apresenta de maneira relacional, de maneira íntima, Deus como Pai. Então é muito importante a gente ver esse sermão, a gente vai ler alguns trechos dele. Mateus 6, do 6 a 8, vai falar assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Deus é um Pai que sabe o que nós precisamos, antes mesmo da palavra sair da nossa boca. Deus já sabe o que nós precisamos. Nessa situação que a gente vivenciou, Deus sabia. Deus sabia quando que a gente ganha. Deus sabe quando que a gente ganha, quanto que a gente gasta, o que a gente faz com o nosso dinheiro, quanto que a gente precisava. Deus sabe e Deus cuida. Mateus 6, do 25 ao 34, só virar a página aí, vai falar assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves no céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? Como que eu vou pagar a especialização? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe o que nós precisamos. Esse texto não está falando para a gente não trabalhar, para a gente não estudar, para a gente não se capacitar. Mas Deus sabe do que a gente precisa. E o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, algumas traduções vão trazer assim: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tem até uma música do Projeto Sola. Se Deus é o meu pastor, e Deus é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se eu, de fato, precisasse, Deus sabe que eu preciso das coisas, e Ele me concede essas coisas. Mateus 7, 7 a 11, vai falar assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você pode falar o que você quiser dos seus pais. Quer dizer, poder não pode, não. Você pode ter uma experiência ruim ou boa. Aqui não necessariamente o texto está falando que nossos pais são maus no sentido assim, pejorativo da palavra. Mas em contraste com Deus, Deus santo, puro, perfeito, amoroso, zeloso, nossos pais, por mais que eles se esforcem, são maus. E mesmo nossos pais, sendo maus, nos deram coisas boas. Quanto mais o nosso Pai Celeste, Ele vai cuidar de nós. Próxima característica é um combo. Deus é misericordioso, Deus é consolador, Deus é bom, Deus é gracioso. Quero ler com você 2 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu achei interessante esse trecho, aqui é Paulo iniciando a carta aos Coríntios, porque em três versículos assim, Paulo ele abre quem Deus é. A graça e a paz provém de quem? De Deus Pai. Deus é um Pai misericordioso. Deus é um Pai consolador. Como isso alegrou meu coração. Deus nos concede graça. Deus nos concede o favor imerecido. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas Deus também nos concede paz. E a paz de Deus não é como a paz desse mundo. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que mesmo com as dificuldades da vida, mesmo sabendo que as coisas estão apertadas, nosso coração ele está calmo. Mas Deus é um Pai misericordioso. Talvez se você teve pais rígidos, Deus é um Pai misericordioso. E Deus é um Pai consolador. Mesmo Deus permite, a gente vai falar sobre isso, situações difíceis, mas Deus é um Pai que consola. Deus é um Pai que está do nosso lado. Deus é um Pai que compreende as nossas aflições e nos consola, nos dá uma palavra de ânimo, nos dá uma palavra de esperança. Talvez depois de tudo isso, você está assim, caraca, velho, Deus é bom demais, eu sou muito sortudo de ser filho dele, e Deus me ama muito, e eu sou top. Que isso? Se Deus me ama desse jeito, pessoal... usa a expressão, a teologia do cão e gato. O cachorro ali, você dá comida para ele, dá água, leva ele no veterinário. Aí o cachorro pensa assim, nossa, esse humano deve ser Deus, porque ele cuida de mim, ele me alimenta, dá tudo que eu preciso. E aí tem o gato. O gato, você faz a mesma coisa. Põe uma comida lá, leva no pet e tal. Aí o gato olha para cima e fala, olha, se esse cara me trata assim, eu devo ser Deus, para ele ficar me servindo assim. Então, talvez, diante de tantas características positivas, você deve estar se pensando, nossa, como eu sou bom para Deus me amar desse jeito. Mas Deus, ele é um Pai disciplinador. Deus é um Pai que corrige. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11. É interessante que, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando assim, que talvez algumas pessoas tenham dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como pai por causa de alguma situação, mas talvez você pense assim, não, meu pai foi muito bom, meu pai foi top, tranquilão ver Deus como pai, mas talvez seu pai te mimou. Talvez seu pai não te corrigiu. E quando eu falo pai aqui, eu estou falando de quem te criou. Mas Deus é um Deus que corrige. Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11, vai falar assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, Deus, dirige, lhes dirige como... Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus é um pai que disciplina. Mas Deus é um pai que disciplina por conta da nossa necessidade de ser disciplinado. Nós precisamos ser corrigidos. Acho que é muito fácil, assim, né? Eu já fui muito assim, né? Estava sentado no culto, assim, aí vi uma criança correndo, assim, igual um míssil, a mãe indo desesperada, e eu ficava assim, meu Deus do céu, olha essa criança. Mas todo mundo aqui, com certeza, ou provavelmente, já passou por uma situação que errou, que precisou ser disciplinado. No momento você ficou injuriado, mas depois de um tempo você percebeu como aquilo ali foi necessário. Se para as coisas humanas, visíveis, a gente vê que a disciplina é necessária, quanto mais para as coisas espirituais. Porque talvez as coisas visíveis a gente percebe mais, mas o pecado no nosso coração, aquele pecado oculto, escondido, esse a gente não acha que precisa de disciplina. Mas Deus quer nos santificar. E por isso Deus nos disciplina. Deixa eu ver que meu Kindle travou aqui, senão... Voltou. Para a honra e glória de Deus Pai. Mas o bom de preparar os slides, que você vê tantas vezes os slides, você até lembra. Deus é um Deus disciplinador. Diante de tudo isso, você fala, beleza, Gabriel, entendi. Deus é Pai, Deus ama, Deus cuida, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mas e aí? Quem disse que eu sou filho? E é isso que eu quero falar com vocês. Pode passar o próximo slide. Nós somos filhos de Deus. E essa verdade, ela tem que entrar no nosso coração. Eu gostaria de ler com vocês João 1, 12. Texto também bastante conhecido, que fala assim, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Fala comigo, deu-lhes o direito. Deu-lhes o? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo é maravilhoso. Pensa bem, você, um inimigo de Deus, distante de Deus, vivendo a sua vida egoísta, sendo agora a Deus, pensando só em você mesmo, Você que estava morto nos seus delitos e pecados, nas trevas, Deus te deu o direito. Não é só, ah, vamos aqui e tal, a gente faz um acerto aqui, você não fala para ninguém, aí você tem parte na herança. Não, Deus te deu o direito, legalmente falando. Deus te deu o direito de ser filho de Deus. Mas isso não se dá de qualquer maneira. Pode passar o próximo slide? Nós somos filhos adotados por meio de Cristo. E antes de ler alguns textos, na verdade, eu vou ler os textos primeiro. Deixa eu ver como é que está a ordem. Vou ler. Vamos ler Efésios novamente. 1, do 3 ao 7. Efésios, capítulo 1. Os versículos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, no amado, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Também quero ler com vocês Romanos 8, do 14 ao 17. Romanos, capítulo 8, do 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esses dois textos e um texto em Gálatas vão mostrar para nós que nós somos adotados por Deus em Cristo. E uma coisa muito comum, principalmente que hoje menos, mas a adoção é um tabu no Brasil e por muito tempo isso influenciou a maneira que a igreja enxergava sermos adotados por Deus. E uma coisa, assim, para a gente entender que o contexto, principalmente de Romanos, pode passar o próximo slide, é que, a adoção no contexto ali, até hoje, né, a adoção é uma escolha voluntária. A gente tem aqui na área o Jean, que eles estão na fila de adoção, eles escolheram, decidiram adotar. E ali no contexto romano, isso também era algo diferente do contexto atual de adoção. Geralmente não era adoção de crianças pequenas. Geralmente eram pessoas mais velhas, pessoas adultas. Essa era uma escolha voluntária. E a segunda coisa, eu não sei como é que é no Código Brasileiro, mas ali no contexto, essa adoção ela era irrevogável. Se eu adotasse o Davi como meu filho, eu não podia desfazer essa ação. E o Davi teria plenos direitos de tudo que eu tenho, de tudo que eu fiz, de tudo que eu iria fazer. Não à toa, alguns imperadores romanos eram filhos adotados e se tornaram imperadores. Então, para desmistificar esse conceito de adoção, quando a gente lê esse texto, Deus nos escolheu de maneira voluntária e irrevogável. E seguindo aqui, a gente vai perceber, pode passar o próximo slide, três pontos que eu gostaria de destacar desses dois textos. A primeira é que Para nós podermos sermos adotados como filhos e de fato sermos filhos de Deus, foi necessário uma obra. Foi necessário um alto preço. A gente leu em Efésios 1:7, nós somos redimidos por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. E por que foi necessário, quando o homem peca, e desde então de Adão todos pecaram e carecem da glória de Deus, Deus que é santo, justo, bom, amoroso, gracioso, ele não pode se relacionar com um homem pecador, ímpio, sujo, nas trevas. Mas Deus nos amando, amando a sua criação, ele decide pagar esse preço para nos santificar, nos aproximar dele, nos fazer filhos. Quando eu medito sobre isso, eu fico pensando, cara, Deus podia ter só nos perdoado, sabe? Ah, não, não vou te queimar eternamente na ira por conta do seu pecado e porque você merece. Deus podia ter nos perdoado. Aí Deus vai lá e nos justifica. Fala, oh, Gabriel, você que é um miserável, pecador, escravo do prazer, eu vou te libertar. Você agora é santo. Você agora é justo. Deus não faz só isso. Deus pega essa criatura vil, suja, contrária ao que ele deseja, ele faz todo esse processo e fala, agora você é meu filho. E talvez você pense, tá bom, Gabriel, mas se Deus é tão bom assim, por que ele sacrificou o único filho dele, eternamente gerado? E eu queria ler, não vai passar no slide, vou ler aqui. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus não é um Deus tirano que forçou Jesus a ir para a cruz. Jesus foi voluntariamente sofrer a justa e santa ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. E por causa dessa obra, nós temos a garantia de que nós de fato somos filhos de Deus. E agora em posse dessa preciosidade, dessa verdade, Romanos 8:15, que está ali falando, ele vai falar sobre esse espírito de adoção. Ele fala, vocês não são mais escravos, vocês eram escravos, escravos do pecado, escravos da morte, viviam com medo, mas Deus te libertou, Deus te comprou. Nós não podemos mais viver como escravos, nós não podemos mais viver com temor, com medo. Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo se eu vou ser demitido, medo do que as pessoas pensam de mim, medo, medo, medo. Deus te libertou, viva de maneira livre. Porque a sua liberdade não é pelo seu esforço, não foi pelo seu merecimento, mas por causa do sacrifício de Jesus. Deus quer nos libertar de viver uma vida religiosa, escrava da religião, achando que você ora, que você lê a Bíblia, que você frequenta os cultos, você merece a bênção de Deus. Teologia da prosperidade é um ensino de demônio. Você merecia a ira e Deus te deu filiação. Deus te deu a eternidade, Deus te deu o amor. Não viva de maneira escrava e religiosa. Não venham para o mirante achando que você é bom. Olha como eu sou bom. Todo sábado eu estou no mirante. Vem assim, eu preciso de Deus. Por isso que eu vou no mirante. Porque eu posso encontrar pessoas que vão caminhar comigo. Eu posso viver igreja. Eu posso ser confrontado com a palavra. Não viva como um escravo. viva como um filho liberto e amado por Deus. E o terceiro ponto é sobre essa expressão, Abba, Pai. Uma expressão bem conhecida, ficou muito famosa uns anos atrás, com várias canções. E não entrando no mérito aqui, mas essa era uma expressão que as crianças usavam com os pais. Sabe quando você vê? Daqui a pouco ela vai estar falando, papai, mamãe, papá. Na verdade, começa assim, é bem devagar. E Deus, Jesus, revela que nós podemos aproximar de Deus de maneira íntima e relacional como uma criança. Não, Jesus não está, nem Paulo, infantilizando a nossa relação com Deus. Ele está manifestando a intimidade e a confiança que nós devemos ter com Deus. Não trate Deus como um ídolo. Alguém que você chega, faz coisas, oferece sacrifícios para receber o que você quer. Trate Deus como um pai. Ore ao seu pai. Peça ao seu pai. Coisa que eu brinco muito com a Bárbara. Tudo que eu preciso, eu peço para Deus. Tem nada que eu não peço para Deus. Significa que Deus sempre me dá? Não. Mas Deus me dá muita coisa. Uns 3 semanas atrás, eu falei com a Bárbara, nó, tô precisando comprar umas blusas lisas, assim, fica mais fácil, né, de arrumar, só pega a blusa lisa, uma calça tranquila. Aí um amigo meu do Neida, nó, Gabriel, compra umas blusas aqui, ficou meio grande, você não quer, não? Aí eu falei, claro, chegou, as blusas longas, lisa, dou umas coisas que eu não tinha. Falei, mano, Deus é pai. Deus é pai. E eu queria ler essa frase com vocês, pode passar? Que fala assim, a adoção significa que o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, fez dos crentes, pela graça, membros de sua família, concedendo a eles todos os direitos e responsabilidades que acompanham essa posição. E partindo para o final, diante de tudo isso que a gente meditou sobre Deus como um pai, Deus ser pai, sobre nós sermos filhos, pode passar o próximo slide. Quero contar uma história, uma parábola sobre um convite. E está lá em Lucas 15. Lucas 15, e como é um texto bastante conhecido, queria fazer uma dinâmica diferente. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e eu prestasse atenção nessa história enquanto eu leio ela para vocês. Lucas 15, a partir do versículo 11, vou só beber uma água, podem fechar os olhos. Aqui o contexto, Jesus está com os publicanos, com os pecadores, eles estão reunidos para ouvir Jesus. E os fariseus e os mestres da lei chegam, querendo ali mais uma vez criticar Jesus. E Jesus começa a contar parábolas, histórias para ensinar algo. Versículo 11. Jesus continuou, outra parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhes respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse texto, ele tem um foco principal no pai. Um pai que recebe de braços abertos. Mas é um texto que expõe duas pessoas: o filho mais novo e o filho mais velho. Talvez hoje você, ao ouvir essa história, você se veja como o filho mais novo. Eu não mereço o amor de Deus. E de fato, não merece. Eu peguei a minha vida, eu vivi como eu quis, me esbanjei nos prazeres, quebrei a cara, e hoje eu estou aqui, me sinto sujo, pecador, indigno. Deus é o Pai que corre ao seu encontro e te abraça, exerce compaixão, troca as suas vestes, mata o novilho e festeja. Aquele que estava morto voltou, são e salvo, para a casa do Pai. Se nessa noite seu coração estava assim, saiba que Deus te recebe. Se arrependa e Deus está de braços abertos para curar suas feridas, para lavar o seu pecado. Você não vai se santificar sozinho. É Deus quem nos santifica. E talvez, e eu julgo ainda mais difícil, talvez você está aqui. Todo sábado, todo domingo, frequentando os cultos, lutando contra o pecado. Mas você não entendeu que você é filho. Você lida com o pai como um servo. Senhor, mas eu faço isso, eu faço isso, eu fiz isso, eu sirvo no Conexão, eu toco no Louvor. E esse mesmo Pai, nessa noite, te fala: filho, tudo que eu tenho é seu. Não há nada, nada, absolutamente nada que eu e você possamos fazer que vai fazer Deus nos amar mais ou menos. Porque Deus não te ama e não me ama por causa de nós, mas porque Cristo é o nosso mediador. Que diante de tudo isso que a gente refletiu nessa noite, o Senhor possa lavar o nosso coração. Nós possamos viver a vida cristã não como uma, mais uma religião, mas como um relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Um Pai que nós não precisamos de máscaras, um Pai que já sabe, mas que ainda assim opta por se relacionar conosco. Pai querido, essa noite, Senhor, só tenho como agradecer. Agradecer, Paizinho, porque nós não somos e não éramos merecedores de tamanho amor, de tamanho cuidado, de tamanha graça, de tamanha misericórdia. Mas ainda assim, pela sua vontade soberana e perfeita, o Senhor nos amou. Pai, se por conta dos nossos relacionamentos frustrados, humanos e caídos, nós tínhamos dificuldade em chegar ao Senhor como Pai, que a verdade da Tua palavra possa ter nos lavado nessa noite, nós viemos enxergar o Senhor como Pai que é perfeito, como Pai verdadeiro, e todos os pais terrenos como apenas imagens. Tu és o Pai amoroso, cuidadoso, misericordioso, aquele que nos ama e nos corrige. Que nós também possamos ter entendido, Senhor, quem nós somos em Deus, em Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós não somos mais servos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Nós queremos relacionar contigo, Pai, como filhos. Não querendo merecer o seu amor, mas por receber esse amor, servir ao Senhor, servir à igreja. Que o nosso relacionamento contigo, Paizinho, seja pautado no amor. Que nosso desejo de orar seja o desejo de desfrutar do seu amor, de estar mais tempo com o Senhor. Que nosso desejo de servir seja usar os dons que o Senhor nos deu. Seja por amar essa comunidade e querer servi-la com excelência. Se nós estávamos distantes, Senhor, sujos pelo pecado, obrigado porque o Senhor nos abraça e nos lava e nos limpa. E se nós estávamos aqui, Senhor, na casa do Pai, apenas servindo e não desfrutando desse relacionamento, dessa família, que o Senhor renove a nossa mente. Eu oro no nome do Seu Filho Jesus. Amém.